Curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos, pense em Deus agora e pede para Ele falar contigo. Curva sua cabeça. Pai querido, Pai amado, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Que a tua presença continue conosco nesse altar. Meu Deus, mais de ti, menos de mim nessa noite. Mais de ti e menos de mim, Pai. Meu Deus, a tua palavra quando ela é liberada, Pai, o Senhor libera o teu poder. Libera o teu poder agora através da sua palavra, Senhor. E cada coração venha ser tocado, transformado, Pai. Restaurado nessa noite através da tua palavra. Toda barreira que impede a tua palavra ser ouvida, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Teu Espírito Santo continua conosco derramando, Pai, da tua presença sobre cada coração, Pai. Se for possível, toca um queimar no coração daquele que precisa de ouvir a tua palavra. Precisa de uma confirmação do Senhor nessa noite. Nos ensina a falar da tua palavra, Senhor. Menos de mim, mais de ti nessa noite. Eu esvazio do meu eu, Pai, das minhas palavras, mas encho com as tuas, Pai. Tudo que você revelou, tudo que você está revelando é de revelar. Seja para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Eu repreendo toda a conversação alheia agora em nome do Senhor Jesus. Que a atenção seja totalmente a tua palavra. Que é a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, a tua palavra que tem transformação. Que haja transformação, que haja cura, Pai. Que haja libertação nessa noite, Senhor. Para a honra e para a glória do teu nome, eu creio, Pai. Que o Senhor já está agindo neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor que Ele é digno. Uou! Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Vamos para a leitura da palavra. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Afirmativa. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou, orar é importante, ao Senhor dizendo, lembra-te Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e te defenderei esta cidade por amor de mim. E por amor de Davi, meu servo. Amém? Fala assim comigo, meus queridos. Falar com Deus é bom. Falar com Deus é bom. Amém? Ó que chuva abençoada. Queridos, falar com Deus é maravilhoso. Garbinho, mas como falar com Deus? Existe uma lógica? Eu vejo assim, por experiência própria, falar com Deus, você tem que ser você mesmo com Deus, sabe? Não adianta chegar perante o Senhor, no teu quarto, na igreja, e querer pôr palavras que não é sua, querer pôr uma postura que não é sua perante Deus. Porque Deus sabe o jeito que você é. Deus sabe qual que é as tuas condições. Não adianta você chegar na igreja, Deus, tenha dó de mim, Senhor, você não olha para mim. Não. Tem que ser sincero com Deus, tem que ser real com Deus, tem que jogar limpo com Deus. A oração, não adianta você ser fingido com Deus que não cola. Jeito brasileiro com Jesus, não cola. Fingimento com Jesus, não cola. As tuas palavras têm que ser verdadeiras, como o Mestre Jesus disse. Sim, sim, ou não, não. Perante o Senhor, a gente estamos nu e desvestido. Ele sabe o que a gente é na alma, no fundo mesmo. Sabe, porque... todo mundo quando vem para um culto, para a casa de Deus, ele vem trocado, vem alinhado, uns põem uma boa roupa, passa um gel no cabelo, o cara vem nos trinques, vem na pinta, o cara, beleza, amém, vamos servir o Senhor, tem que se vestir bem, tem que procurar servir o Senhor, mas do lado espiritual, você tem que entrar na igreja que jeito? Desarmado. Entrar que jeito na casa do Senhor para que Deus possa ouvir sua oração? Você tem que entrar com a guarda baixa, falando para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu reconheço que eu sou falho e pecador. Senhor, eu reconheço que eu não sou merecido da Tua glória. Graça e favor merecido de Deus sobre nossas vidas, Romanos 5. Senhor, eu sei que eu não sou digno nem de enxugar os Seus pés. Mas, Senhor, olha para a minha situação. Senhor, eu estou pecando, eu estou falhando, mas eu preciso de uma ajuda Sua. Senhor, eu sei que sem Ti eu não sou nada. Menos máscara com Deus e mais realidade com Deus. Amém? Não adianta dentro das quatro paredes, você, ó, tá tudo bonitinho lá fora, a conduta é outra. Não adianta. Orar com Deus é fácil, basta ser você mesmo. Amém? Nos dias de hoje, o diabo está extinto, amém? Quem tem filhos, filhos e pai, o pai chega em casa do serviço, o filho está no celular, tá? Na rede social. Vou dar exemplo do meu dia a dia. Um dia a gente foi numa pizzaria e chegamos lá, sentamos, o garçom vem. Qual que é a primeira coisa que... Eu vou falar a experiência minha. Que a minha esposa pediu pro garçom? A senha do Wi-Fi. Eu achei que ela pediu... Oh, cardápio. Tá desse jeito, é verdade. Tô sendo sincero. Coisa que acontece comigo. Não vi em lugar nenhum. As pessoas... O filho chega em casa, ao invés de abraçar o pai e a mãe, ele vai lá no computador, liga rapidinho, deixa eu ver se tiver alguma curtida na minha foto, se o pessoal achou legal. É isso. A falta de diálogo hoje, nos dias que a gente vive, tá extinta. Tá difícil. Tá igual o arara azul. Tá raro, ok? Tá igual o tigre branco. Tá difícil. O negócio tá complicado você ter um diálogo, quem é pai com filho, ou filho com pai. Isso você pode ver, não é nenhuma novidade, não é nenhuma barbaridade. É o que tá acontecendo. Os valores do dia de hoje estão invertido. O que é certo parece que é errado, o que é errado parece que é certo. Todo dia, todo momento, no noticiário, vimos isso. Bem, vamos lá. Diálogo está extinto, sim. Mas, com todo respeito às mulheres, isso foi pesquisado, comprovado. As mulheres conversam mais que os homens. Vamos dar um exemplo. A mulher vai no mercado comprar um pão. Ela encontra a amiga lá. Amiga, nossa, você viu aquele crochê que eu fiz? Não, mas você viu aquela plantinha que eu plantei? E vai, a conversa vai estendendo. O ponto até esfriando a sacola ali. Os homens veem um outro. E aí, beleza, irmão? Tranquilo? Vai na igreja hoje? O homem conversa menos. Isso é lógica. Isso é natural do homem e da mulher. Isso é normal. É igual quem tem bicho de estimação em casa. O homem chega, o cachorro vem todo babando, o papagaio que seja. O homem faz assim. E a mulher? Quem tem mulher que agrada o cachorro em casa? A mulher fala, meu filhinho... Meu amor, não, tá bem com você hoje? Parece um filho. Isso é verdade. Quem tem mulher em casa, tem animal de estimação, sabe o que eu estou dizendo. O homem já é mais seco. Oh, oh. Ainda que com dinheiro ou sem dinheiro, eles atendem você do mesmo jeito. Ok? Vamos lá. Ezequias. Uma introduçãozinha. Quem foi Ezequias? Quem que é esse Ezequias? Garbinho, estou visitando a igreja hoje. O que é Ezequias? Me explica, não sei. Ezequias foi um rei de Israel no Antigo Testamento. Rei, Israel. Algumas pesquisas dizem que com 25 anos, esse jovem se tornou rei, Israel, Judá. E com 25 anos, ele foi governar aquele país. E durante 29 anos, uns dizem que é 700 um pouquinho antes de Cristo. Esse cara veio. Outros de 660. Ele foi governar Israel. E a palavra do Senhor diz que ele governava. Governava com maestria, tudo certinho, bacana. Bola pra frente. Esse rei governou Israel por 25 anos. 29 anos. Ezequias foi um rei que governou Israel durante 29 anos. E a palavra do Senhor fala em Crônicas, em Isaías, até em Reis. Ele foi um rei íntegro e sincero perante o Senhor. Administrou uma política exemplo nos nossos dias de hoje. Ele teve a parte política na época também dele. E também espiritual. Ezequias foi um cara que dava gosto de ver o governo dele. As coisas fluíam, as coisas aconteciam. Chegou em Israel, vamos arrumar essa bagunça, arrumou a bagunça, idolatria, essas coisas todas. Ele pôs a casa em ordem. Depois de 29 anos, cuidando do povo, educando o povo, fazendo isso. Queridos, você ser um governante, você sofre. Você agrada 10, agrada 20. Não é fácil, ainda mais quando é servo do Senhor. Sabe uma coisa que eu vejo? Todo mundo pode errar. Se um crente erra em algum lugar público, está vendo? É crente. É crente. Parece que o crente não pode nem errar mais hoje. Mas a palavra do Senhor diz que Ezequias era um cara que era íntegro. Andava reto no seu governo. E a palavra do Senhor diz que com 59, 54, isso aí mesmo. Com 50, depois de 29 anos, 54 anos, Ezequias veio adoecer. E doença de morte. Doença de morte. E quem chegou com o recado? Já pensou você na tua casa? Tu governa Fernandópolis bacana, bonitinho. De repente chega o profeta, arruma a tua casa. Que você vai pedalar nessa terra. Você vai partir. Você vai com Jesus. O que, que ele fez imediatamente? Chamou o convênio médico dele. Não, manda os melhores médicos. Não, eu vou para São Paulo. Não, eu vou para os Estados Unidos. Não, lá tem um hospital assim, assim, que pode curar eu dessa doença mortal. O que, que Ezequias fez? Salmo 121. Eu vou passar um estudo que eu aprendi em um estado dos Estados Unidos. Eu já conversei já até com uns irmãos. Tem um estado americano que existe telefonistas preparada para receber telefone de pessoas que estão à beira do suicídio. Estão à beira de tirar a própria vida. E você sabe qual que é a primeira palavra que essas moças falam, quem está ligando para eles? Ó, oh, eu tô desespero, vou pular aqui do prédio. Alguém sabe, já viu essa reportagem, esse estudo? Ela fala assim, olha para cima. Olhou. Olha para cima. Olha para cima, igreja. Pode olhar, olha para cima. Eu tirei a tua atenção de mim. Isso é um treinamento americano. Se alguém já viu esse estudo, bacana, legal. Isso é bíblico. Salmo 121, pode pôr, fazer um favor. Elevo meus olhos para o alto. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do? Que fez o céu e a terra. Treinamento americano baseado na Bíblia. A hora que você olha para o alto, você tira o foco. Um zagueirão está marcando lá. Em vez de quando eu brinco de zagueiro. Ele distraiu eu para cima, o goleiro. Foi. Perdeu a jogada. Está fora. Você está dirigindo o seu carro. Tá dirigindo teu carro, pã, tranquilo, aí passa um cara, passa um para na tua frente, você fala, pai, senhor, irmão, tá de xingar, isso é verdade, né? Aí você olha para cima, você perde direção, você bate o carro. Se você estiver no trânsito, um semáforo ali, ó, alinhadinho, na Rua Brasil, 11 horas da manhã em Fernandópolis, de sábado, começo de pagamento. Você tá ali, ó, você olha para cima, bobeada, você relou na traseira do outro carro. Olha para cima, tira a atenção. E que Ezequias fez? Se deitou de lado, a palavra do Senhor diz. E fez o quê? Pôs à prova a palavra do Senhor. Quando em Malaquias 3,10 fala assim, provai-me nisso, diz o Senhor, é na palavra dele. Ezequias provou o Senhor. Senhor, ô, peraí, o profeta profetizou, mas eu andei reto diante de si. Senhor, eu tenho crédito contigo para queimar. O que, que Deus fez, queridos? Profeta, volta, retrocedeu. Volta. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Ainda que situações parecem mortal na sua vida, o Senhor está te ouvindo e quer estar o seu clamor, a sua oração, como o de Ezequias, e falar assim, não, meu filho, aí tem uma vírgula, vamos continuar essa história, você não vai morrer, os seus sonhos, seus projetos, seus planos, não vai morrer agora. Amém, igreja? Amém? Estava pondo o final o sonho de Ezequias. Não vai ser mais rei, vai morrer. Vai morrer, Ezequias. Está na Bíblia, não é o que estou dizendo. Não, Senhor, tenho andado com o Senhor. Eu tenho crédito. Aí eu pergunto para você e para mim. Você tem tido crédito com Deus? No momento você está precisando dele, você pede socorro. Você tem depositado a tua oferta ao Senhor? Tem um hino que a gente canta aqui de domingo, é maravilhoso. Dá vontade de, sabe, fala assim... Se eu humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, você tem sacrificado aquilo que tem te custado para o Senhor Deus? Sabe, às vezes deixar um jogo num domingo, numa quarta-feira, num culto de oração, chuvinha, gostoso inverno, você tem sacrificado algo do teu conforto para chegar até a Deus? Se sacrificar, Ezequias tinha crédito com Deus, ele andou reto, foi íntegro, tinha moral com Deus. Eu quero abrir nossos olhos essa noite, eu e você? Temos que ter moral com Deus. Temos que... O que é ter moral com Deus? Ter intimidade, sabe? Andar reto. Senhor, eu vou te buscar porque o Senhor é a razão, o Senhor que resolve, o Senhor que guia meus caminhos. Sabe? Para quando estiver passando pelo vale, à beira da morte, como Ezequias, nós temos o direito de falar assim: Senhor, lembra-te, Senhor. É um lembrete. Lembra-te, Senhor. O Senhor fala assim: ah, lembro sim, vou derramar uma porção para você. E o que Deus fez na vida de Ezequias? Acrescentou o quê? 15 anos a mais. 10 graus na rotação do sol. 15 anos a mais. Vocês estão entendendo? 15 anos a mais. Pode, coisa que da tua vida parece que não vai ter mais solução. Mas o Senhor, nessa noite, pela tua fé, pelo teu acreditar, Ele quer acrescentar 15 anos a mais. Amém? Seja de alegria, seja de, o que for, Ele quer acrescentar na sua vida. É simples. Jesus é matemático, trabalha com contas, não tem erro. 15 anos a mais. E Ezequias fez o quê? Viveu. Continuou vivendo, alegrando. Imagina uma pessoa tá à beira da morte. Vai lá, um milagre acontece. É momento de alegria. A Bíblia não fala, mas esse cara deve ter feito festa. Deve ter glorificado a Deus. Por quê? Ele orava. Ele buscava. Eu pergunto a você e a mim. Como está o teu diálogo com Deus? Como está a tua oração com Deus? Levantamos de manhã, vamos lá, nosso dia cotidiano. Senhor, estou atrasado. Senhor, abençoa meu dia. Puf, foi. Aí surge um problema. Senhor, Deus me livre. Aí tem pessoa que nem vai na igreja. Deus, tem misericórdia de mim. O ser humano já tá, é do gênero dele, está na natureza. E sempre lembrar de Deus num momento difícil. Senhor, tem misericórdia. Pai, levantamos da cama, às vezes vai lembrar, às vezes vai comer, mastiga rápido na correria do dia a dia. E esquece de agradecer o pão que Jesus ensinou. Graças te dou, Pai. A oração na minha vida e na tua vida é muito importante. Porque quem ora a Deus, quem busca a Deus, tem moral com Deus. Tem crédito para ser gastado. No momento difícil, o Senhor fala assim, ó, você me buscou. Na reunião de terça-feira, chovendo, granizo, você estava lá. Estava frio, você deixou tua filha, você deixou tua esposa em casa. Você deixou um bom filme que estava programado você assistir. Você começou a acumular crédito com Deus. Crédito. Você chega no comércio hoje, você vai fazer uma compra, você puxa o cartão. Crédito ou débito? Pergunta. Sabe? O que eu quero dizer para vocês, queridos, na hora que você clamar para o Senhor, você tenha muito crédito para o Senhor. O que eu estou dizendo para você é que você abra seu olho e comece a orar. Ô, Garbi, mas eu não posso ficar na igreja, eu trabalho domingo a domingo. Queridos, orar não é só na igreja. Eu vou dar exemplos bíblicos. Você vem na igreja para aprender, para Deus abrir seu olho. Ninguém é mais que ninguém aqui ou ali. A gente está aqui para falar da palavra de Deus. Mas você orar, você acumula crédito com Deus, sabe? Porque às vezes você vem na igreja e pede uma porta aberta. A porta abre aqui para abrir lá. Como orar? Vamos lá. Você joga no data show aqui pra gente. Mateus 21, 13. Esse é o mestre falando de Jesus. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. É o mestre falando. O que Deus quer para mim e para você nessa noite? Abrir o meu olho e o teu. Temos que orar mais. Temos que buscar mais. A casa está caindo. Conversando com a minha esposa esse dia, eu falei assim, ó. Daqui um dia você pode ter o melhor plano médico. Você pode ter a melhor casa. Se você não estiver alicerçado, sustentado em Deus, não vai adiantar nada. Esse mundo louco que a gente está vivendo, se não tiver a paz de Deus, para você tomar a direção que você tem que fazer, você acaba enlouquecendo. Você vê quantas pessoas desviando o caminho do Senhor? Será que essa pessoa realmente está alicerçada? Está no caminho correto de Deus? Ou está indo na igreja porque eu curto o culto? É diferente. Quando você dobra o teu joelho perante o Senhor, as coisas começam a acontecer. Eu estou aqui hoje, não é pelo Zé, pelo Mané, pelo Y. Eu estou aqui por Jesus Cristo e fruto de oração. Amém? Muitos de vocês, essa igreja foi profetizada em cima de um mapa. Em cima de oração. Ela nasceu em cima de uma oração. O que eu estou falando para vocês é base. Tem base bíblica e base de verdade que aconteceu. Não peguei no Jornal Nacional, no qualquer outro programa aí. Então, queridos, Às vezes, você acha que a sua oração está esquecida no altar. O que acontece muito? Joga aí, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Por favor, Natasha. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Está trabalhando? Ora em espírito. Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Estou trabalhando, estou dando um grau aqui, estou limpando o carro, a casa. Senhor, Tu é comigo, Senhor, vem. Todo momento. Não tem uma lógica, não tem uma linha para escrever, vou orar assim. Vou nem valer no final. Vamos lá. 1 Samuel. E com a alma, o quê? Amargurada. Chorou muito e orou ao Senhor. Ana, uma mulher aflita, decepcionada, autoestima baixa. Queria ter filho e não podia, porque o Senhor tinha vetado o ventre dela para não ter filhos, e ela não se conformava com aquilo lá. Mas o que Ana fez? Murmurou? Ah, o irmão não comentou na rua, não vamos mais na igreja, pastor. Não liga para mim, não posso nem ver o fulano tal. Ah, as coisas estão acontecendo, eu vou na igreja, eu oro, e as portas não abrem. E o Zé lá da esquina me provoca, chama de crentinho isso, crentinho aqui, e as coisas acontecem. Isso acontecia na história da Bíblia, e acontece até hoje. Era Ana, Eucana e Penina. Penina, Eucana era um cara que era casado com Eucana e Ana. Eucana era casado com Penina e Ana. Essa história, por isso na sua casa, não dá para estender aqui, fica longo. E uma tinha filhos em volta da sua mesa. Oh, só alegria. E a outra não tinha, a que tinha falava assim, está vendo? Eu tenho filho, você não tem. Oh, mulher é benção, mas quando dá para provocar uma outra, ninguém segura. Ó, eu tenho filho, você não tem. Cadê teus filhos? Eu tenho. E o marido dela sacrificava. Dava sacrifício todo ano. Uma vez uma descia aqui, ó, para Ana. E ele amava Ana no seu coração, a palavra do Senhor diz. Isso é bíblico? Ó, eu tenho. Não acontece isso? Ô, irmão, você não está indo na igreja? Ó, como é que está a minha vida, como é que está a tua? Sabe? Salmo 73. O salmista falava assim, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Os porquê da vida, nós temos nosso porquê. Nós estamos domingo na igreja, nós temos por que isso? Por que aconteceu aquilo? Nós temos nosso porquê. Deus quer tirar a tua dúvida. Ore nessa noite. Ore amanhã, ore depois, ore sempre. Orar nunca é demais, amém? Tomar 6 litros de água, você pode morrer. Tomar muita coca, acaba com seus ossos. Sabe? Café, você fica ligadão. Agora, orar nunca é demais, amém? Orar nunca é demais, amém? Ah, Garbinho, não tem tempo. Tem tempo sim, tá ali no teu serviço, tal, tal. Quanto tempo você gasta na rede social? Já, eu falo comigo, já precisa ser que nós chegamos na hora do almoço, ou à tarde, fosse olhar a Bíblia, tanto nós olhamos a rede social, como ela estava vitaminada, fortificada. Essa palavra fala comigo, sabe? Aí você chega no serviço de manhã, você tá ligando as coisas, depois você trabalha. De repente, aí você dá aquela olhadinha. É, pegou e daí? Qualquer barulhinho, você sabe que é a mensagem. Já precisa se a gente olhasse assim a palavra e falasse com Deus? O tanto que a gente olha na rede social? O tanto que estava com crédito acumulado com Deus? As coisas estavam acontecendo? Voltando para Ana, sabe o que ela fez? Acabou o jantar, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Ela pegou Ana, foi lá no templo, orou, chorou e prometeu ao Senhor um filho. Senhor, se esse filho nascer, não passará navalha na cabeça dele. Senhor, se esse filho nascer, ele vai ser teu. Começou a prometer a Deus, sabe? Começou a usar a palavra de Deus. Senhor, eu estou orando. Senhor, eu estou perseverando. Senhor, a Bíblia não fala com a oração, mas Senhor, eu estou buscando, eu estou perseverando. Eu vou conseguir, sabe? Às vezes tem pessoa como um ano nessa noite aqui. Porque o Senhor liberou essa palavra para você e para mim nessa noite, amém? Tem pessoas como Ana, eu não estou conseguindo aquela vaga de emprego, parece que eu não vou conseguir nunca ter filho, parece que meu ventre está como Diana, eu estou amargurada, mulheres, eu estou amargurada, eu estou triste, meu autoestima está lá embaixo, eu não consigo nem com a melhor roupa que eu tenho, o meu autoestima levanta. Queridos, Deus está falando assim, teu autoestima vai levantar, você pode ser mãe, portas pode abrir, mas tem que dobrar teu joelho para o Senhor, falar, Senhor, o Senhor pode, Senhor, o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Mesmo amargurado, mesmo aflito, o Senhor ouve a sua oração. Amém, igreja? Amém? Aplauda o Senhor que Ele é digno. Aleluias. Glória a Deus. Ela tinha todo motivo do mundo para murmurar, Mas Jesus não quer que a gente murmura. É que a gente acredita, persevera. Você acha que é fácil todo dia você ir para a luta, às vezes você ser um cara crente sendo abençoado, você não é fácil. Ser crente não é fácil, seguir a Deus, mas é possível, amém? Por isso você está nessa noite aqui, você crê no milagre, você crê na palavra de Deus, você quer levantar a tua autoestima. Às vezes tem vendedor que você vai conversar, como é? Ah, então, tal, tá, sabe? Autoestima baixa, não consegue nem falar do produto, sabe? O que às vezes falta pra gente é buscar mais força em Deus. Nós somos crentes. Nós, nos dias de hoje, temos que ser o quê? Luz. Nesses dias difíceis. Pra pessoa olhar pra você mesmo quando você tem nem um real no bolso, sabe? Tá zeradão mesmo. Vamos falar nossa língua aqui, né? Tá zeradão, tá moiou, tá sem nada. Você senta assim, toma um café e fala, obrigado, Senhor, pela saúde. Eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que amanhã vai ser outro dia. É assim que a gente tem que ser. Tem dia que eu chego em casa e falo pra minha esposa, nossa, hoje não posso ter um real no bolso, posso ter nada. Mas eu estou numa paz, se cair um avião do meu lado aqui, eu estou tranquilo, deixa Jesus levar. Tem dia que a gente tem que estar assim. Quando o teu dia você começa falando com Deus, trocando ideia, vamos falar nossa linguagem, minha linguagem. Quando você começa a trocar ideia com Deus, sabe o que eu faço de manhã? Eu falo para os irmãos, eu falo, Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o teu nome. Vem nesse dia de batalha comigo, meu dia é dia de batalha. Eu enfrento meu dia como um dia de batalha. Senhor dos Exércitos é o teu nome. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor é comigo e esse dia eu não vou perder a batalha. Amém? É assim que eu faço. Eu levanto de manhã e começo a falar isso simplesmente. Eu não sei nem falar direito. Eu não tenho nem palavras bonitas para falar. Mas eu falo como é que está na palavra dele. Como Ezequias usou a palavra dele. Você que já é crente há algum tempo. Você que nos visita. A gente tem que saber usar a palavra de Deus. Em nosso favor. É muitas promessas. É muito texto de oração. Senhor, tua palavra diz que você orou ali e a porta abriu. Sabe? Senhor, tua palavra, temos que saber usar a palavra de Deus em nosso favor. Por isso temos que chegar e nos humilhar perante o Senhor. Fazer como Ana fez, sabe? Orou, não sei ver. Aí o sacerdote ficava no templo, achou que ela estava embriagada, tanto chorar. De tanto que ela, a alma dela esvaziava perante o altar assim, ó. E descarregava, ó, oh, Senhor, não aguento mais, Senhor, é isso, é aquilo. Ela não aguentava mais, ela, sabe, ela rasgou as vestes mesmo, falou, Senhor, ou vai ou não vai. Ela se derramou, por isso que é importante você derramar as suas lágrimas, a sua oração no altar do Senhor, amém? Você tem que derramar, ah irmão, você não está na minha situação, eu sei que não é fácil, e nunca foi e nunca vai ser, mas você tem que orar. Você acha que é fácil orar? Não é fácil, mas tem que ter disposição, tem que ter perseverança. O sinal, Garbinho, o sinal está vermelho, vermelho, o Senhor quer dar sinal verde para você, o Senhor quer que você faça prosseguir a sua vida, ore, busque. Se humilha na presença do Senhor. Você não precisa se humilhar para o levita. Você não precisa se humilhar para o pastor, para o guitarrista. Se humilha para Deus. Pede orientação a essas pessoas. Oriente com o pastor, uma pessoa que tem mais experiência que você. Mas se humilha perante o Senhor. O que Ana foi? Mãe. Sabe quem foi o filho de Ana? Samuel. Amém? Foi sua escola bíblica? Samuel. Um homem ungido de Deus. Depois foi lá ungir Davi. Dá uma olhada que Deus faz. Um homem que é além que ela podia imaginar e pensar. Às vezes, tem muita pessoa que antes de pensar no filho, fala, ó, o quarto dele vai ser azul bebê, se for homem, se for mulher rosa. Não, tudo bem, tem que pensar, projetar, planejar. Mas Ana pensava só em se humilhar. Só falar com Deus. Ela preocupou primeiro com o melhor, com o essencial, com Deus. Amém? Vamos chegar primeiro a Deus. Depois as demais coisas vocês serão acrescentadas. Mateus 6:33, parte B do versículo. As demais buscar primeiramente o rei de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vocês serão? 6:33, benção. Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o rei de Deus e a sua justiça. Sua justiça, fruto de oração, é justiça de Deus. Quem é justo com Deus, ele é justo também. E as todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí agora, para a gente adiantar aí um pouco. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Amém? 1 Pedro 3, 12. Começa a dialogar com Deus, cara. Começa a falar mais com Deus. Deus falou comigo, você tem que falar mais comigo. Eu não tenho ouvido a sua voz. Tenho ouvido a sua voz na terça-feira, no serviço. Pouco. Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos à sua? À sua oração. O guarda de Israel não dorme. Dia e noite, olhando por você. Dia e noite, escutando aquele clamor. A mãe que não dorme enquanto o filho não chegar, o Senhor guardando, o Senhor guarda meu filho. Senhor, na avó da faculdade, guarda meu filho nessa viagem. O Senhor manda anjo, o Senhor vai cuidando, o Senhor vai respondendo oração. É assim, é simples falar com Deus. Basta a gente ter mais força de vontade, querer orar. Orar é querer, disposição. Mas o rosto dele, do Senhor, volta-se contra quem praticam o mal. Ezequias andava reto, não praticava o mal, evitava. E se você está sendo justo e clamado o Senhor, o fruto de oração vai vir na sua vida. Amém? Continua orando. Vamos para frente um pouquinho. Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12. Diz assim. Profeta Jeremias. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim. Virão o quê? A orar a mim. E eu vos... Versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. É simples. Foi o que Ezequias fez. Foi o que Ana fez. Buscai-me-eis e acharei como buscai de todo o coração. Sabe? É de coração. É de alma. Sabe? Senhor, já é quarta-feira, hoje é domingo, eu vou na tua casa. O Senhor vai falar comigo. Dá o teu melhor naquela uma hora e meia. Depois você fala do futebol, que a gente perdeu o teu melhor naquela uma hora e meia. Servir a Deus é isso. Dá o teu melhor. Rasgar o seu coração. Para frente, abre em Tiago 5,16, parte B. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Depois 17. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros. Meu irmão, ora pelo próximo também. Amém? Para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo, em outras tradições, pode ir muito em seus efeitos. A palavra do Senhor fala, a oração só do pastor X, a oração só do apóstolo X, não. A oração de um justo. Ele diz, qualquer ser humano da terra, andando justo comigo e clamando, eu ouvirei. Versículo 17, continuando. Elias era humano como nós, profeta Elias. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante? Sabe o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite? Deus pode parar a terra por você. Fala um amém. Deus pode parar a terra por você. Fala amém. Deus pode mudar a temperatura do dia por você. Amém? É eu que estou falando, não é a Bíblia. Amém? Diz assim, ó. Continuando, fazendo favor, irmão. 18. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E produziu a terra os seus, a poder nas palavras, a poder nas palavras. Senhor, para, sem chover. Ô profeta, Senhor, retorna a chover. A oração do cara. Ele tava dentro da igreja? Não. Tava na sua caminhada e as coisas aconteceu. Começa a orar novamente. Começa a ver os teus sonhos novamente. Parece que você não tem vontade nem de orar, porque você sempre sonhou, sabe? Ah, eu tinha um sonho de ter um exemplo material. Um carro assim, uma casa assim, um papagaio assim, um elefante, não sei o que você queria ter. Mas, sabe, eu perdi até essa vontade. Eu perdi a vontade, o gozo da vida, irmão. O Senhor manda dizer essa noite, volta a orar, sabe? Volta a orar. Volta a orar, igreja. Volta a buscar. Ah, essa semana, esse dia, minha vontade era sumir da terra. Cansar de tudo, sabe? Vontade de, Senhor, me leva. Perdeu o gozo da vida. Nesses dias de aflição, as pessoas têm perdido o gosto da vida. O gosto de ver. Mas o Senhor fala assim, ora que eu vou derramar chuva. Começa a orar que eu vou começar a derramar na tua horta, no teu jardim. Eu vou começar a florescer na tua vida. As coisas vão começar a dar certo. Mas você tem que orar mais a mim. Tem que buscar o que fez o céu e a terra. Amém? Abre a sua Bíblia agora. A gente está quase encerrando. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. A gente tem que começar a mudar os nossos hábitos, sabe? A gente começar a nosso hábito. Levantou de manhã, Senhor, o Senhor é a primícia. Vai almoçar? Senhor, o senhor é a premissa.
A gente tem que mudar hábitos
na nossa vida. O brasileiro é cheio de costumes e hábitos, que às vezes não é da vontade de Deus. Você tem que sair do teu conforto, de hábitos que às vezes só te agrada, mas não agrada a Deus. Não adianta. A palavra do seu provérbios fala, sabe aos próprios olhos, sabe? Diz assim, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué fez o quê? Exclamou ao Senhor, na presença de Israel, sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. Versículo 13. O sol fez o quê? E a lua? Sabe por quê? Porque Josué, um guerreiro do Senhor, estava na batalha. E não podia escurecer, tinha que estender um pouquinho mais o dia para ele poder conseguir vencer a batalha. O que está dando exemplo para você e para mim é exemplo bíblico de oração. Se você orar, pode acontecer. Barreiras podem cair, portas podem se abrir, sabe? O alicerce segura essa igreja, a gente está vendo. Mas está fincada aí, ó, de baixo. É o que segura esse tempo. Antes de você sentar nessa cadeira aqui, tem intercessoras orando por essa igreja, sabe? Antes de você sentar nessa cadeira, tem uma equipe que vem e lava essa cadeira para você, que limpa essa cadeira para você, sabe? Antes de você chegar e ver se ela está show ligada, tem pessoa que chega e deixa tudo programado, sabe? Existem intercessoras que mantêm o ministério de pé. É uma equipe. E essa igreja está de pé devido à oração. Essa igreja é tanto espiritual como física. Tem um alicerce, sabe? Antes de você escutar essa palavra, Deus estava preparando essa palavra no coração de qual obreiro seja que vai pregar. Deus, ele prepara. Você começar a preparar o teu terreno. Terreno de oração, sabe? Você pode estudar, você pode ir nas melhores praias, passear, fazer o que você quiser. Mas tem que preparar o terreno. Antes do pedreiro construir a casa, ele tem que preparar o terreno, sabe? Antes de você cantar o hino da vitória, você tem que orar. Ana orou, Ezequias orou. Vamos orar, igreja. Vai ter um propósito agora. E antes desse propósito, Deus tinha colocado o coração sob oração. A gente tem que orar, buscar. Ezequias mudou tudo. O avivamento começou com Ezequias, antes de Atos 2. Pode pesquisar e estudar. Ele mudou tudo, o cenário de Israel. Ele mudou tudo, por causa da fidelidade e a oração dele com Deus. Amém? Garbinho, como orar? Abre Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus deixou para a gente. Todos abrem, por favor. E todos nós vamos ler junto isso aí. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. A oração é a base de tudo. Uma vida abençoada, ter paz com Cristo, é oração. A fé remove montanhas, oração com fé, com pegada, perseverança, as coisas acontecem. Todos acharam Mateus 6? Quem não achou, vamos ler, vamos lá. Diz assim, quem não orou aqui hoje? Quem não orou? O jeito que eu levantei, eu fui viver. Alguns. Acontece, comigo também tem dia que você não ora. A oração te protege todo dia. Senhor, acampa teus anjos. Senhor, vem comigo nesse negócio. Senhor, querido, sabe por quê? A oração move coisas que aos olhos natural não é vista e não pode acontecer. Às vezes uma vaga de emprego ou uma empresa que você quer entrar, o Senhor pode tocar com o poder dele, tocar naquela pessoa, o Espírito Santo, e falar assim, ó, é ele. Amém? Pode colocar 30 currículos na tua frente, mas quando é para você e você orar, Deus, ele prepara. Vamos lá. Mateus 6, 9. Vamos repetir comigo. Vamos falando junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas, assim como nós temos perdoado aos nossos, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Você acabou de orar ao Senhor, amém? Aplauda ao Senhor que ele é digno. Aleluias. E Jesus fala, como orar? Agora nós vamos começar no mestre. Como orar? Como orar? Entra no teu quarto, fecha a porta. Esse texto eu não marquei, não é bíblico. entra no seu quarto, fecha a porta, fala ao teu pai que está oculto, e teu pai ouvirá, sabe? É você e Deus, é no individual. É no individual, você e Deus. Fechou a porta, acabou, não escuta barulho de nada. Senhor, agora eu vou falar contigo. Senhor, agora eu vou trocar uma ideia com você. Eu sempre falo isso, eu sou, na hora de orar, em qualquer lugar, eu sou o que eu sou. Eu oro do meu jeito. Eu oro o jeito que eu sei. Eu não fico com Jesus. Não adianta. Com resenha errada. Não adianta. Eu falo, Senhor, agora eu e você. Jesus falou isso. Entra no teu quarto, fecha a porta, fica pianinho, danoninho ali, sossegadinho ali, tá chovendo frio, você ajoelha ali, ou deita, e fala com Deus. É simples. Jesus ensina a orar assim. Eu dei alguns exemplos do Velho Testamento, tem até do Novo, para que a gente vê o que Deus faz através de uma oração. O que Deus pode mover na sua vida através de uma oração. Através da oração ele rompe barreiras, cura enfermos, sabe? Abre portas espirituais e materiais. Basta você acreditar. E quando você chama o Espírito Santo, Espírito Santo, vem comigo. Senhor, esse dia é eu e você. Vem comigo. A luta é muito grande, mas o Senhor é maior que qualquer luta, amém? Você sabe disso, estão acostumados a isso. Agora eu quero dar um exemplo aqui. Já foi dito isso em muitos lugares. A rainha da Inglaterra, um dia ela disse assim, é a seguinte frase. Eu tenho mais medo de um justo de joelho do que um exército inteiro do inimigo. Abre a sua Bíblia em Salmos, capítulo 27, versículo 3. O que ela disse, não sei se ela leu, é bíblico. Salmo 27, versículo 3. Salmo 20, a rainha da Inglaterra disse isso. Eu tenho mais medo de um justo de joelho do que um exército inimigo de países rivais, essas coisas todas aí. Às vezes você tem enfrentado confronto, até dentro da sua casa, ou na escola, ou no trabalho. Chama Jesus para resolver essa treta, esse problema, que você vai ver que as coisas não mudam. As pessoas vão pedir perdão para você, meu querido. Assim, ó, ainda que um exército se acampe contra, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante em quem? Naquele que fez os céus e a terra, amém? Aquele que fez o céu e a terra. A rainha disse isso, só que Davi também tinha dito isso antes, porque era um guerreiro de guerra, era um valente, era o cara. E como Davi, perdão a expressão, como Davi, nós falamos até na cela esse dia, como Davi venceu Golias? Um cara invicto no combate, sabe? Ia dar muita audiência no dia de hoje. Está no auge, né? Ele foi do jeito dele. Tentaram pôr uma armadura nele. Tentaram inventar coisa nele. Ele não conseguiu andar. Como é que ele foi? Eu vou do meu jeito. Sabe? Eu vou conforme... Eu sou acostumado a lutar. Olha o currículo de Davi para o rei. Davi também era espertinho. Na hora que falou que era o reinado, é filho do rei, ele se interessou mais ainda. Mas é bíblico. E Davi falou assim, não, eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou do meu jeito, mas o Deus está comigo, é maior que esse gigante, sabe? Tantos gigantes a gente tem que derrotar todo dia. Ah, mas eu não, sabe, o dia que eu comprar uma moto, um carro bacana, eu vou para a igreja. Aí eu vou orar, irmão, aí eu vou participar da cela, aí eu vou no culto dos jovens. Pera aí. Davi não precisou de revólver, de ferramentas modernas, espada do Jiraia, nada disso, hora de morrer, nada. Ele foi só com a funda dele e acreditou em Deus. Pois sei lá, lê lá em Reis, a história de Davi, ele acreditou. A gente tem que acreditar, mesmo na nossa fraqueza, que Deus pode mover a nosso favor, sabe? O jeito que, como eu disse no início, o jeito que a gente é. Seja você para Deus, não seja o outro para Deus. Tem que ser você, cara. Rasga o coração. E não se envergonha de ser sincero com Deus. Sabe? O sincero chega longe. Os humildes chegam longe. Ninguém é mais que ninguém. A igreja coloca de pé em nome do Senhor Jesus.